alertar a sociedade e provocar uma discussão com o governo. Porque você acompanhou bem a questão do veto, as verbas para escolas credenciadas no Fundef e, posteriormente, agora uma medida provisória. O que indica que no governo também não está havendo clareza acerca de qual é a política, qual é a direção a ser adotada em relação a essa temática da educação especial.
Quando a gente, por exemplo, não dá acesso a deficientes na escola, a gente está tendo, nós temos um problema hoje, que é não dar esse direito que eles têm, que é inalienável, né? E nós teremos duas consequências no futuro. Uma é o fato de a gente ter cometido injustiça no passado com essas pessoas.
Grave.
Exatamente. E as pessoas que são, digamos, para usar esse jargão, normais, ou que não passam por nenhuma deficiência, também não aprendem na época da escola a conviver com os deficientes, e aí se reafirmam estereótipos, claro, visões equivocadas. Quer dizer, são duas consequências graves que nós teremos no futuro, não é?
Claro, a questão dos preconceitos, a questão dos estereótipos, a questão dos estigmas compõe certamente uma das dimensões mais importantes na abordagem da integração, da inclusão social das pessoas portadoras de necessidades especiais. Porque efetivamente, como você bem registrou, é na infância que se aprende, é na infância que se adequa às normas sociais da convivência, e se na infância nós assistimos a essa situação da apartação social, da exclusão do grupo dos diferentes, daqueles que são considerados anormais, num gueto separado da sociedade, certamente isso vai reforçar nas pessoas, quando adultas, o sentimento de que esse é um modo adequado de relação com as pessoas portadoras de necessidades especiais ou com os diferentes, como nós gostamos muitas vezes de dizer de uma forma mais simples e até mais poética. É apenas uma questão de uma diferença que não pode significar um ônus exclusivamente para o sujeito que a porta, uma diferença que, quando distribuída nas exigências que ela faz por toda a sociedade, torna-se mais leve para todos, para o próprio portador de necessidades especiais, quanto para toda a sociedade.
Doutor Marcos, burocratas recebem a denominação de insensíveis às vezes. O senhor acha que há insensibilidade nas autoridades de educação e também que não seja exatamente, por exemplo, do Ministério da Educação ou de outras áreas que façam parte desse mapa para poder dar acesso à escola a portadores de deficiência? Há insensibilidade quanto aos números, por exemplo?
Eu, na verdade, prefiro pensar hoje que nós estamos diante de um problema cultural grave. Afinal de contas, a própria psicologia, que hoje luta pela inclusão social desses sujeitos, durante muito tempo informou a pedagogia de que o modo de tratar dessas pessoas era mantendo-as em estabelecimentos especiais ou em classes especiais. E a nossa disciplina, inclusive, tem responsabilidade na construção dessa cultura. Por isso é muito importante que hoje sejam os próprios psicólogos que venham se manifestar em relação à exigência de que a inclusão se processe. Então, existe uma questão cultural ampla e existe, eu acho mais grave, existe essa população é uma população invisível, essa população é uma população que está encoberta, é uma população que está oculta, porque geralmente os pais, às vezes, que são... Hoje isso está mudando na cultura, mas, de modo geral, os pais que têm uma criança portadora de necessidades especiais, sobretudo se essa criança tem transtornos mentais graves, um caso de autismo, um caso de psicose, muitas vezes os pais, a título de se preservarem desse preconceito, a título de se preservarem desse estigma, muitas vezes os pais, eles mesmos, mantêm essas crianças encerradas no ambiente doméstico, mantêm essas crianças dentro de casa, não oferecem essas crianças, porque, sabe, exigem, essas crianças fazem uma exigência, se você quiser que elas possam conviver com a sociedade, como eu disse no começo, elas vão fazer exigência para que a sociedade também mude sua atitude, seus padrões, suas rotinas. Então, muitas vezes, os pais, no intuito, às vezes, de preservar os filhos, mantém essa clientela, essa população dentro de casa, mantém fechada, com poucos contatos sociais. Isso faz com que essa população fique, de certo modo, invisível, né? Que a sociedade não se dê conta da dimensão e do tamanho. Por isso é importante esse número. Existe 1.500.000 crianças portadoras de necessidades educacionais especiais nesse país que hoje não estão na escola. Preciso dizer isso, repetir isso. Não estão na escola, estão aonde? Estão debaixo das mesas amarradas, às vezes nas famílias mais pobres, ou estão em quartinhos trancadas, ou estão trancadas nos quintais, no âmbito do doméstico, da casa, e poucas vezes estão tendo a chance de desenvolver as potencialidades que elas têm, de conviver com a sociedade e de enriquecer a sociedade com a sua diferença. Afinal, essa é a questão. Quando essas pessoas estão conosco na sociedade, elas nos obrigam a uma plasticidade mental, elas nos obrigam a uma flexibilidade no comportamento, o que é muito enriquecedor. O mundo hoje precisando de flexibilidade mental, ela está precisando de plasticidade mental para que a gente possa ampliar as nossas disposições tolerantes, não é isso? A tolerância é fundamentalmente uma flexibilidade mental, uma disposição mental para aceitar aquilo que saiu de uma forma imprevista, aquilo que saiu fora do controle e